Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Oliver Talk. Hoje, quem está aqui com vocês sou eu mesmo, André. Acabei de gravar uma aula para o Teatro das Ideias, já está lá na plataforma, tá? Quem for assinante pode aproveitá-la a partir de agora. Bom, a partir de agora não, que vocês vão estar aqui comigo acompanhando a live. Já quero dizer, apesar dessa menção ao Teatro das Ideias, esta não é uma live de propaganda, tá? É uma live, a gente vai mais bater um papo bem à vontade mesmo. E eu queria que alguém confirmasse aí nos comentários, só se tá tudo ok com o áudio, né? Assim, se podemos dar prosseguimento de forma tranquila, né? Dando boa noite aí a todos, ao Jair, meu xará André, ao Diego Rodrigues. Espero que vocês estejam bem nas suas vidas e que também o áudio e a transmissão esteja boa. Então, nessa, como eu estava dizendo, eu vou falar sobre educação clássica, mas eu vou falar sobre isso na metade em diante da live. Antes, eu quero falar sobre algumas outras coisas. Então, a galera que já confirmou que o áudio está ok... Douglas, valeu, André, valeu, Diego, muito obrigado, Edson, grande Edson, forte abraço, Daniel aí confirmando que o áudio está ok também, Tânia, grande Tânia, forte abraço, na verdade eu disse que não ia fazer propaganda, mas eu vou fazer uma propagandinha na verdade, quem ainda não me segue lá no Instagram, me procura no Instagram, dia 20 de maio vai haver um evento chamado Primeiro Congresso Filosofia e Cultura, organizado pelo professor Joel Gracioso, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. O Joel já deu aulas para nós no Teatro das Ideias, sobre Santo Agostinho, etc. E ele está organizando esse congresso, e eu sou um dos palestrantes convidados. Estarei falando sobre filosofia num sentido bem geral, bem amplo, né, no congresso. Vai ser dia 20 de maio, aqui em São Paulo, na Uni Ítalo, em Santo Amaro. E além da minha palestra e etc., eu estarei fazendo o lançamento do meu próximo livro, tá? O meu próximo livro que, como a capa ainda não está pronta, eu estou mantendo... Assim que a capa estiver pronta e a gente puder divulgar, eu vou entregar com mais detalhe do que trata o livro, qual o seu título e esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, fiquemos aí no mistério. Mas é um mistério que vai ser desvendado muito em breve. Então, quem for de São Paulo ou eventualmente estiver planejando estar em São Paulo por esses dias, né, quem mora na Grande São Paulo e puder vir, puder comparecer, vocês são todos muito bem-vindos, estão convidados, tá? Aproveitem essa oportunidade. Além da minha palestra, terá a palestra do João Gracioso, do Alex Catarino, da Bruna Torlai, e outros, tá bom? Então estão todos convidados. Então, minha gente, como eu disse, eu vou falar sobre educação clássica. Eu acredito que eu vou falar muito poucas novidades, né? Não vou falar nada de novo sobre educação clássica, mas vou reforçar alguns pontos, né? Falar algumas coisas que eu acredito que mereçam ser relembradas de tempos em tempos e falar um pouco da nossa modesta contribuição para essa questão, tanto na vida quanto neste trabalho aqui, que é um trabalho muito sério, né? Eu acho que a gente está numa fase onde, assim, a separação entre o joio e o trigo, né, está ficando muito clara. Quem está nesse barco aqui há mais tempo deve lembrar que há alguns anos foi uma febre dos podcasts, né? O que foi bom, foi uma fase boa, mas, assim, tinha muita gente com podcast. Podcasts de pessoas que não tinham uma... Podcasts da nossa bolha ideológica, né? E isso já acabou, né? Poucos daqueles podcasts sobreviveram. Obviamente, alguns outros surgiram, alguns se mantiveram. O Oliver Talk é um deles, né? A gente mudou de proposta aí desde de então, mas de tempos em tempos o Oliver coloca alguma coisa lá no podcast. E as pessoas nos conhecem muito pelo podcast, muito mais pelo podcast do que pelo canal no YouTube, né? O podcast é o nosso carro-chefe, assim, é o produto que as pessoas mais consomem e mais cobram, né? Falam, ah, o podcast não vai voltar, né? Eu ouço no trânsito, eu ouço na academia, né? Essa é a experiência de muita gente aí com o podcast e as pessoas nos cobram recorrentemente dele. Mas nós estamos aqui, nós nunca paramos, né? Arrefecemos o ritmo, até porque todos nós temos vidas pessoais e empregos, né? Que sustentam essas nossas vidas pessoais. Então a gente não consegue, como outras pessoas, ter uma dedicação integral a isso daqui. Mas a gente felizmente conseguiu não deixar a peteca cair, graças aos nossos seguidores, aos nossos assinantes e a pessoas que contribuem recorrentemente com a gente aí. Às vezes nem são assinantes, mas contribuem de alguma maneira com a gente. Eu queria aproveitar, eu queria primeiro falar algumas coisas sobre educação, né? Coisas que eu já disse em outros lugares. Eu estava até pensando, as últimas vezes que eu falei o que eu vou falar agora sobre educação. E aí eu parei para pensar, falei, nossa, faz tempo que eu não falo sobre isso. Ou melhor, que eu não falo isso sobre o assunto educação. E aí, lá para metade da live, eu entro propriamente no assunto, na questão da educação clássica, né? E da sua importância, da sua relevância e etc. Mas o que eu queria dizer mesmo, na verdade, é assim, gente, nós precisamos superar algumas ilusões, né? Esse eu até comecei a mencionar essa questão de bolha, esse convívio. Na nossa bolha, eu diria na bolha da galera que não é de esquerda, né? E agora que nós estamos durante um governo de esquerda, talvez até existam, não sei se as cisões elas vão voltar a ficar num segundo plano e a galera vai estar toda reunida em torno do fato de não ser de esquerda. Então, liberais, libertários, conservadores, uma galera meio perdida, toda esse povo aí que estava unido lá na primeira leva de governos do PT, talvez volte a se reunir, talvez não, eu não sei, né? Mas eu sei que depois houve uma separação, e eu acho que isso é positivo, porque esses grupos ideológicos, eles não são a mesma coisa, né? Então, conservadores são um grupo, liberais são outro grupo, libertários são outro grupo, né? Nenhum dos, exceto algumas versões aí do libertarianismo e do liberalismo, né? Mas, no geral, e principalmente no Brasil, quem compõe esses grupos não se identifica como uma pessoa de esquerda, né? Porque no caso dos liberais e dos libertários, existe alguma controvérsia quanto a isso devido a algumas posições desses grupos. Mas assim, o que eu quero dizer é, quando a gente convive muito na bolha, a gente tende a julgar a realidade, o mundo, pela regra da nossa bolha. Uma dessas regrinhas de bolha que vigia lá atrás, né, que existia lá atrás, e que para quem observa, provavelmente percebeu o mesmo que eu percebi, né? E também, principalmente, a galera que girava em torno do professor Olavo e etc., que agora se espraiou, porque infelizmente ele não está mais conosco. Muito a ideia do ler livros, estudar, né? Do realmente ir na raiz dos problemas, das coisas. E a gente tinha como ideia de que todo esse nosso grupo, toda essa nossa bolha, estava nessa sintonia, estava na sintonia de estudar, né, de ir profundamente nas questões, e que estava, em linhas gerais, interessada nisso, né? Interessada no estudo, né? O estudo como um interesse primordial, determinante para essa nossa bolha. Quem é atento percebeu isso e quem não é, espero que perceba e a ficha caia agora que eu vou falar. E veja, eu não atribuo nenhum tipo de culpa disso ao Bolsonaro, tá? Eu acho que ele não tem culpa nenhuma nisso. Eu acho que, em parte, isso é até um movimento natural de relaxamento, né? Mas, em parte, não é. Não é nem natural e nem relaxamento. É um problema mesmo. Aqui nesse mesmo canal, há muito tempo atrás, nós fizemos várias vezes menção ao livro A Beleza Salvará o Mundo, né, do Gregory Wolfe, um livro aí profundamente recomendado pelo professor Rodrigo Gurgel e etc. E lá o Gregory Wolf fala uma coisa muito interessante, que ele fala mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos com o movimento conservador quando o Ronald Reagan foi eleito, né? E o que, que é exatamente que aconteceu? A galera que falava muito de guerra cultural, do combate cultural em si, né? A questão dos livros, das palestras, enfim, as ideias que transformam o mundo, etc, etc, etc. A galera que falava de tudo isso, uma vez que um governo conservador se instalou, essa galera parou de falar disso e foi atrás de arrumar um empreguinho, né? Às vezes com boas intenções, e às vezes parte dessas pessoas que buscaram esse empreguinho, esse emprego, entregaram bons resultados naquilo que fizeram, mas a grande maioria estava querendo aquilo que a gente chama de boquinha, né? Estava querendo uma boquinha, uma tetinha para mamar e ficar lá parasitando o Estado. Muitas vezes, aliás, em grande parte das vezes, em franca contradição com um discurso liberal, supostamente liberal, que essa galera estava supostamente defendendo, né? Estão defendendo lá menos Estado, né? Iniciativa privada, etc. Opa, se instalou um governo conservador, conquistei um empreguinho, agora quero mamar. E onde que eu estou querendo chegar com tudo isso, né? Esse senso de aprendizado, de vontade de aprender, de vontade de fato combater a guerra cultural, né? A gente viu que isso era tudo uma grande cascata, né? Então, eu acho que assim, todos nós que estamos... Bom, eu estou neste mundo há bastante mais tempo, né? Eu estou desde a época que o professor Olavo, o Rodrigo Constantino participavam das comunidades no Orkut em homenagem a eles próprios. Mas eu estou falando de tempos recentes, eu estou falando assim, da existência do MBL para cá, né? De 2013 para cá, 10 anos, portanto, mais ou menos, a galera unida sob esse discurso, e aí só que uma vez que se instalaram no poder, os discursos e as posturas mudaram, né? Então, e para variar, né? Para variar, quem percebeu isso, quem diagnosticou isso muito bem, foi o próprio professor Olavo. Quando ele falou, eu até acredito que ele não estava pensando exatamente nesse problema, mas ele estava pensando em algo muito próximo, em algo correlato. Quando ele dizia o seguinte, olha, não tem, a gente tem até um perfil que chama Guerra Cultural, que está nos acompanhando aí. Não existe combate de guerra cultural sem cultura, né? Não existe. Então, eu fiz parte desse movimento ingênuo de falar, não, essa nossa galera aqui está preocupada com cultura. Entendeu a lição que o professor Olavo deixou, entendeu que a predominância, a hegemonia da esquerda se explica por meio de uma construção cultural. Então, essa hegemonia ela foi culturalmente construída por um tempo, e aí isso permitiu à esquerda chegar onde ela chegou. E se a gente quiser ser um contraponto a isso, nós precisamos fazer mais ou menos a mesma coisa. E isso envolve, inevitavelmente, a produção de cultura. E escrever cada um fazendo aquilo que pode e aquilo que sabe. Então, isso abre espaço para todo mundo engajado com atividades culturais, filme, poesia, música, livros acadêmicos ou de assuntos acadêmicos, eventualmente os vídeos, os podcasts, os memes, as coisas mais triviais, né? Mas era tudo palha, né, gente? Isso é tranquilo de dizer se a gente olhar em perspectiva. Então, se alguém que estiver vendo agora ou depois caiu de paraquedas nesse mundo há muito pouco tempo, talvez você não tenha essa mesma percepção, né? Talvez você não tenha essa percepção. Mas quem está há mais tempo vai conseguir perceber isso que eu estou falando. Muita galera engrossou esse discurso, mas era algo da boca para fora. Não era algo real, não era algo sincero. Era só assim, tava indo na onda, né? Tava indo no Vai da Valsa, e, né, chegando lá, ou mesmo não chegando, né? Isso pode ter a relação direta com a questão de termos tido um governo de direita, né? Mas em parte eu acho que não, eu acho que em parte a galera engrossou esse discurso porque era o discurso do grupo, da bolha, mas a pessoa nunca acreditou nisso de fato. Eu até tive uma experiência, e aí até isso pode servir como um primeiro gancho para entrar no tema educação. Eu tive uma experiência com isso recentemente no Twitter, porque eu fiz uma crítica à questão do novo ensino médio. Né? E basicamente, ensino médio, esse é o problema, né? A esquerda, sabe aquela ideia do mecanismo? Aquela série, o mecanismo, eu não lembro se é uma série, se é um filme, não lembro. Mas é que a expressão mecanismo, ela é uma metáfora, assim, para esquema, né? Ela é o grande esquemão das coisas, é o mecanismo. E uma das coisas que a esquerda domina muito bem é o mecanismo. Os caras dominam o mecanismo. Inclusive, dominar o mecanismo é algo que permite que eles exerçam poder, mesmo não estando no poder. Mesmo não estando oficialmente no poder, eles exercem o poder de uma outra forma, enfim, de maneira mais por debaixo dos panos, por trás das cortinas, mas exercem o poder porque eles dominam o mecanismo. E a educação, ela é uma seara em que isso acontece bastante. Porque essa galerinha toda aí, guerra cultural, fora Marx, não sei o quê, não domina nem nada, nem de educação e nem do mecanismo, né? O mecanismo, ele é da saúde, ele é da educação, ele é da segurança pública, o mecanismo é do universo jurídico, o mecanismo, ele faz parte de tudo. Mas falando especificamente da educação, que é uma seara onde eu tenho um domínio maior, porque eu atuo na educação já há 11 anos, na educação básica, na educação pública, no chão de fábrica da educação, né, onde muita coisa errada se perpetua, eu posso falar. E, assim, a galera da direita, né, às vezes bem intencionados, às vezes mal, mas ambos, os bens e os mal intencionados, não dominam nada do mecanismo da educação, nada, e não dominam nada de educação em si mesmo, né? Eu me recordo que na ocasião dos fechamentos das escolas, eu vou evitar usar aquelas palavras mágicas para não ter nenhum tipo de problema, né? Na ocasião dos fechamentos das escolas, que aconteceu recentemente, eu vi uma pessoa que eu acho legal, uma boa pessoa, uma pessoa bem intencionada, fazendo um comentário sobre educação bizarro, e era nitidamente um comentário de alguém ignorante sobre o assunto, né? A pessoa falou assim, agora que os alunos estão em casa, os professores deveriam ser todos demitidos, né? Todos não, né? Mas assim, digamos, uma escola tem 3 professores de matemática. Olha, demite 2 e fica só com 1, porque para dar aula online, um professor basta. Gente, isso é um comentário que revela um desconhecimento do mecanismo bizarro. Por quê? No âmbito da escola pública, as aulas elas são atribuídas no começo do ano e o professor ele não perde aquelas aulas. Ele não pode perder as aulas aleatoriamente assim, né? Não pode. Tem um contrato vigente ou o professor é efetivo, tem uma carga horária que é aderido, e aquilo não pode ser assim tirado num passo de mágica. E mesmo no universo da escola particular, onde você tem uma flexibilidade maior nesse sentido, devido a legislações, se eu, por exemplo, eu sou dono de uma escola particular e eu quero demitir um professor em março, como começou a acontecer os fechamentos. Eu posso demitir um professor em março? Posso, mas eu tenho que pagar o salário dele até junho. Até as próximas férias. Por quê? Porque está implícito que se o professor fica desempregado no meio do ano letivo, ele vai ter mais dificuldade de conseguir emprego até o próximo ciclo, onde isso normalmente acontece, que são as férias. Então, assim, é um comentário bizarro. Um cara de esquerda conversando com um sujeito desses, mas janta o cara. Mas janta assim, de garfo, faca, toma o cafezinho do almoço, faz assim, gato e sapato de um cara desse, porque é de uma extrema ignorância, né? E aí, mas voltando no que aconteceu mais recentemente, eu estava comentando a nova questão do ensino médio, que foi uma proposta colocada pelo Temer, né, durante o governo Temer, e que agora está tendo a prática desse novo ensino médio e está se verificando que não é aquilo que se imaginava. Veja, para quem não conhece, o ensino médio ele flexibiliza os conteúdos e ele permite, supostamente, aos alunos que eles busquem as matérias dentro de áreas de interesse próximas daquilo que eles querem se aprofundar, né? Então, um aluno que quer se aprofundar numa área de humanas, ele vai poder fazer mais matérias de humanas e assim sucessivamente. O novo ensino médio, ele supostamente permite esse tipo de coisa. Na prática, não está funcionando. Aí, o governo Lula e etc. está trabalhando por uma revogação do ensino médio. Não exatamente por boa vontade, não é por boa vontade, por boas intenções, é porque o PT quer colocar o dedinho dele nessa questão, né? Mas está aproveitando o embalo, aproveitando que está tendo uma rejeição no chão de fábrica da escola ao novo ensino médio e está tentando colar nisso. E o PT domina o mecanismo da educação. Isso não resta a menor dúvida. E a grande maioria de dirigentes, coordenadores, diretores, etc., são vinculados, entendeu? E esse tipo de estrutura, o governador pode ser quem, do partido que for, não muda. Então você tem que acessar o mecanismo, se você quiser mudar alguma coisa, não só na educação, mas em qualquer coisa. Mas aí o cara, aí a direita fica lá preocupada com o quê? Com as lacradas invertidas, que eu não vou nem entrar aqui nessa live, falei muito aqui nesse canal sobre lacrada invertida. Falei muito. Né? Como a direita se perdeu nesse personagem da mitada, né? Achou que ia resolver tudo, que ia ganhar a eleição com mitada, e aí estamos vendo o fracasso que foi. E na educação fica a mesma coisa. Ah, homeschooling. Eu sou a favor do homeschooling. Acho que o homeschooling teria que ser legalizado, permitido. Só que, gente, nós não podemos nos iludir. O grosso da população que não estudou não vai poder proporcionar homeschooling para os seus filhos. Seja porque eles próprios não têm capacidade para educar os filhos ou porque eles não terão condição financeira para bancar tutores para educar os filhos em casa. Então, o homeschooling tem que ser permitido? Sem dúvida. Mas o homeschooling, gente, ele nunca vai passar de 5, 10% do universo da educação básica. Isso nunca vai acontecer. Nem nos países em que o homeschooling é legalizado, é diferente disso. Mas o que que acontece? A galera da mitada vem falar de homeschooling como carteirada, como mitada. E não sabe do que está falando. Então, não sabe disso que eu falei. Né? Não tem essa noção. Acha que a escola pública ela vai acabar quando se permitir o homeschooling. E não vai. Ou se não, privatiza tudo. Gente, todas as legislações brasileiras obrigam a existência do ensino público. Ficar martelando em privatização, isso se a gente partir do pressuposto que realmente é uma boa, o que é duvidoso. Quem tem filho em escola particular sabe a tragédia que é também. Do ponto de vista de currículo, do ponto de vista de comportamento, do ponto de... Os professores são os mesmos. Isso é uma coisa também que quem não domina o mecanismo não sabe. Muitas vezes o professor da escola pública e da escola particular é o mesmo. Exceto naquelas escolas de super elite, que vão ter professores de dedicação integral, mesmo lá vai ter lacração. Vocês lembram? Teve um colégio de elite, uma polêmica aí, eu acho que foi até ano passado, que levaram a Sônia Guajajara para dar uma palestra na escola, daquelas de mensalidade de 10 mil reais. E aí um garoto que é filho de fazendeiro, um negócio assim, que fez um questionamento, porque ela deve ter falado mal do agronegócio lá, enfim. E a Sônia Guajajara foi convidada de quem? De um professor, doutor, dedicação exclusiva, que dá aula lá. Então, a galera fala, privatiza tudo. O que o mundo privado tá uma bosta também, com perdão do trocadilho aí entre privado e bosta. Mas tá ruim também. Como que a solução pode ser privatizar? A solução é, não é uma solução mágica, mas uma boa parte da solução é dominar o mecanismo. Ou pelo menos fazer parte do mecanismo. Não é privatizar. A universidade é uma bosta, só produz ideologia marxista. Tem que privatizar. Não vai ser privatizada. Quando essa coisa do privatizar é um slogan. É um slogan, gente. É algo que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Desculpa, né? A Constituição, ela prevê o ensino público gratuito universal. Você pode até ter mudanças, mas isso não vai acontecer. Não vai mudar. E aí o que que acontece? A galera da direita fica nesse discursinho. A galera fica nesse discursinho na direita e a esquerda lá, largando o pau, nadando de braçada. O cara mitando no Twitter, achando que tá arrasando, e o Zé Dirceu no mecanismo. O Zé Dirceu é uma boa representação física do mecanismo, né? É o cara que ele tem uma frase genial, que é aquela frase: estaremos no poder. Mesmo sem estar lá. Não é exatamente isso, mas ele disse uma frase mais ou menos assim recentemente, que eu já citei outras vezes. Estaremos no poder mesmo sem ganhar as eleições. Por quê? Porque tem domínio do mecanismo, né? Então a direita fica perdida nesse mundinho de lacradas invertidas, das mitadas, dos videozinhos e etc., que tem o seu papel, mas o mecanismo segue sendo dominado de braçada pela esquerda, de braçada, né? E aí, só para fechar a discussão e fechar essa primeira metade da live, e aí eu vou falar e com conexão, né, como que isso se conecta à questão da educação clássica. Eu estava criticando o novo ensino médio, aí apareceu lá uma criatura dessas mitadoras, né, e etc. Porque eu fiz um post criticando, né, falar, a esquerda está dominando o mecanismo e está tentando, por linhas tortas, está acertando no sentido de uma remoção do novo ensino médio, enquanto que a direita está perdidaça no assunto, né? Nem sabe, né, o que é novo ensino médio. Se você pegar 98% da galera influencer, Instagramer, os mitadores. O cara não sabe o que é o novo ensino médio, não sabe o que é BNCC, ele não sabe nada disso, né? Ele não sabe. E o cara de esquerda sabe de cor salteado, ele recita para você isso aí, né? Ele recita. Fundeb, não sabe o que é, não sabe. Aí eu fiz uma crítica falando isso, aí veio uma figura tenebrosa querer reclamado da minha crítica, né? Dizendo que eu estava propondo uma espécie de retorno ao passado e etc. E detalhe, tá, gente? Isso eu não falei, mas vale a pena de ser falado. O novo ensino médio, proposto pelo Temer, que é de super simpatia dos liberais, né? Ele é um projeto globalista. Ele é um projeto globalista. Estão entuchando o globalismo nas escolas até dizer chega. Aí você vai privatizar. Vamos supor, né, que o ensino público fosse privatizado. Aí você vai privatizar para entregar na mão, sabe de quem? Da Tabata Amaral, do Lehman, do Instituto Ayrton Senna, que todos esses, isso e a Unesco é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá vendo como essa lacrada invertida, ela é burra? O cara não sabe, ele nem sonha com o que ele está falando, com o tamanho da abobrinha que ele está falando. Aí essa criatura veio, né? Eu falei, minha flor, isso é globalismo. Isso é puro globalismo. Né? Mas aí é como é o PT que está propondo tirar? É claro, o PT está propondo tirar para colocar a versão mais próxima daquilo que ele quer. O PT não está fazendo isso porque ele é bonzinho. Né? Mas, exatamente, ó, comentário perfeito aqui, do Alex Sigma. Quem que ficou revoltado com uma possível revogação do novo ensino médio? Quem é um grande lobista do novo ensino médio? Luciano Huck. Não precisa dizer mais nada. E aí tem gente dessa esfera, dessa bolha da direita, conservadora, sei lá, essas porcarias, reclamando que a gente está criticando o novo ensino médio. O cara não sabe o que é uma escola, né? Faz 20 anos que não pisa em uma, repete jargão, repete slogan, e aí por causa da mitada, o Temer, não sei o quê, o sujeito se posiciona de forma favorável a uma aberração, uma bizarrice globalista como o novo ensino médio. Né? Então, gente, é uma batalha muito árdua, né? Uma batalha muito difícil. E nós estamos inseridos aí no meio desse rolo. Eu confesso, eu sei que a mensagem ela é um pouco pessimista, não é? E na verdade ela é mesmo, porque vou costurando com o que eu disse no início, né? Aquelas ilusões, para mim hoje, elas são completas ilusões, né? Aquela ideia de que a galera da direita quer estudar, a galera da direita vai combater a guerra cultural, a galera da direita lê. Não, gente, tudo isso é fake. Para 90% é fake. Para 10% é verdade, obviamente, existem bons nomes, né? Ninguém aqui está falando que nós somos os únicos e os melhores, né? Não é nada disso. Mas a verdade é que 90% é fake e 10% é real. E normalmente, e esses 10% que são real, né? que é de verdade, às vezes são os que menos recebem atenção, os que menos recebem crédito, que seja crédito no sentido amplo, seja crédito no sentido de um apoio financeiro mesmo para os projetos, para as ideias, etc. E enquanto que os 90% do meme, da lacração invertida, né, da mitada, está sempre em evidência, sempre falando abobrinha, mamando nas tetas possíveis, né, falando de privatização e de corte, recebendo salários gordíssimos, né, sendo funcionários públicos, porque tem as figuras que são funcionários públicos também, de altíssimo escalão, seja judiciário, seja da própria política. Ganham salários gordíssimos, né? E aí ficam com aqueles discursos pseudo-liberais de privatização, de reduzir, enxugar a máquina. Mas enxugar a máquina pública fazendo o quê? Cortando o salário do policial? Cortando o salário do bombeiro? Mira no funcionalismo público alto. Mira no judiciário, nos milicos, nos políticos. Esse discurso é um discurso que não me engana mais, viu, gente? Não me engana mais. Eu já me desvinculei do liberalismo há muito tempo. Tem um site... tem um artigo no meu site pessoal, falando... Porque eu não sou liberal, porque eu não sou mais um liberal. Mas uma das coisas que mais me incomoda é esse discurso de Estado reduzido, que tem um mérito... na minha visão, né? Mas Estado reduzir, enxugar a máquina, esses slogans. Aí os caras miram nisso e acertam no policial, no bombeiro, né? No sei lá, no enfermeiro, que tem que brigar até os dentes para ter um aumento de 10% num salário de 3 salários mínimos, quando muito. E aí, na elite do funcionalismo público, tudo segue na mesma. Aliás, essa semana vazou uma notícia de uma juíza, não sei se era do Maranhão, que recebeu uma bolsa que, ao longo do tempo, a bolsa acumulou mais de R$700 mil, e a mulher nem terminou a dissertação. A mulher... Cadê a galera do enxugamento da máquina? Na verdade, essa galera até vai protestar contra isso. Mas vai ser um protesto fake. Na hora dos projetos, na hora da ação, vai tirar 10% do policial, do bombeiro, do enfermeiro, da merendeira da escola pública. Então, esse é um discurso que, para mim, não serve mais. Mas, enfim, vamos fechar essa parte da live e partir para uma outra. Falando própria, onde que a educação clássica entra nisso tudo, né? Então, nem tudo é treva, né? Eu não quero passar esse tipo de mensagem para vocês. Nem tudo é treva, nem tudo é o fim do mundo. A gente só tem que tomar cuidado para não sermos esquerdistas de sinal trocado, né? E achar que quem ainda acredita que a direita, por meio da guerra cultural, vai resolver alguma coisa, sinto em dizer, tá? Sinto em dizer, mas não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Pelo menos não da maneira que a gente imaginou que ia acontecer, não vai. E um movimento, que é um movimento muito nosso, aqui do Oliver Talk, com muita humildade, com muita simplicidade, a trancos e barrancos, como eu falei, né? Tanto o Oliver quanto eu temos os nossos empregos, que pagam as nossas contas, que permitem que a vida continue de uma maneira minimamente decente, né, e etc. Que a gente não tenha que cair na lacração invertida para ganhar dinheiro, para sobreviver, né? Eu nunca, graças a Deus, eu nunca aceitei isso. Muitas vezes tentaram me empurrar para esse mundo, tentaram forçar esse caminho para mim, mas graças a Deus eu não abracei. Não devo favores a nenhuma dessas pessoas mencionadas, quer dizer, ou não mencionadas, né? Implicitamente mencionadas. Não devo favores, não, meus empregos e aquilo que eu ganho financeiramente não depende de ninguém. Não depende de favor, de contatinho, de troca de favores, de lobby. Não depende nada disso. E o que nós podemos fazer, então, né? Diante dessa situação calamitosa, nos desapeguemos da ideia de salvar o mundo, de salvar o Brasil, de salvar a direita. Vamos nos apegar à ideia de salvar as nossas almas. Que é o que realmente dá para salvar. Isso dá para salvar. Isso dá para salvar. Eu nunca... alguns de vocês devem se lembrar de um artigo... Tem um vídeo e tem um artigo, né, do professor Olavo falando sobre isso, que ele fala que, olha, na feiura de São Paulo, né, São Paulo é uma cidade feia, por regra, né? Existem alguns bairros bonitos, arborizados, mas é exceção e é bairro de elite, né? A regra da cidade de São Paulo é a feiura. O que você tem que fazer? Mas vamos enfiar a cabeça na terra igual uma avestruz e chorar? Não. Não, nunca é assim. Nunca é assim. O Olavo falava, transforme a sua casa, o seu ambiente, num lugar bonito. Num lugar tolerável, habitável. Né? Então, vejam, o que eu quero dizer? Um movimento de desligar-se do exterior e salvar, conectar-se, linkar-se ao interior. Né? E a educação clássica? Vejam, gente, agora virando mesmo a live, tá? O assunto da live. A educação clássica, o que, que esse adjetivo clássico, ele quer dizer, né? Que aliás, é uma outra coisa. É uma outra coisa que tentam transformar em slogan, né? Salvar a civilização ocidental, formação do imaginário. Clássicos. Tem gente que tenta transformar isso em slogan, mas isso não é slogan. O clássico, gente, é aquilo que é perene. É aquilo que sobrevive aos modismos, ao teste do tempo. Isso é o clássico. Né? E vejam, se a gente observar direitinho, fora do âmbito da lacrada, se a gente observar direitinho com a lupa, o que a esquerda verdadeiramente ataca é isso, é o clássico, né? Aquilo que é sólido, bem estabelecido, seguro, garantido, aquilo que sobreviveu aos testes do tempo, Quanto lixo, gente, a humanidade não produziu e hoje está esquecida. É até difícil citar porque está esquecido, né? Claro, há coisas boas que acabam ficando esquecidas também no meio do caminho, né? Isso acontece. Mas pensando naquilo que a gente considera clássico, na arte, na literatura, na poesia, na filosofia, na teologia. Tudo isso que sobrou é isso que a esquerda combate. Até pegando o gancho, sem voltar no assunto, mas pegando o ganchinho. Na época da redação da BNCC, o que é a BNCC, gente? BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É basicamente uma matriz de conteúdos que precisam ser trabalhados nas escolas. Quem é das antigas vai lembrar também, quando esse documento estava sendo redigido, as pessoas queriam excluir Grécia e Roma do currículo. Ou seja, isso foi um golpe gigantesco naquilo que é clássico. Antiguidade clássica, que é basicamente isso. O que é antiguidade clássica? É basicamente Grécia e Roma, que é basicamente a filosofia. E o direito romano, que são alguns aí dos pilares da civilização ocidental. Então, a galera tá na mitação, na lacração, e deixa essas coisas que são super relevantes passarem, né? Mas voltando, o clássico é isso. E o que a esquerda de fato promove é um ataque a tudo que for clássico. A gente vê isso na arte. Então, quando a gente vê aquelas obras feias, bizarras, sendo expostas como se fossem grandes produções humanas, aquilo é um ataque ao clássico. Quando você quer tirar Grécia e Roma do currículo escolar, é um ataque ao clássico. Enfim, né? E o que que nós temos que fazer? Tudo que estiver ao nosso alcance para a conservação e preservação dos clássicos. Então, a gente pode falar, e a educação clássica é o meio para isso, né? É o meio. E nesse sentido, há iniciativas brilhantes, poucas, poucas. Porque isso é para coisa, é para gente séria. É para gente séria e competente. Não é para qualquer um. Mas nós temos aí, eu vou citar alguns nomes, mas assim, é só para citar alguns nomes que eu alguns eu não vou lembrar e etc. Mas temos Rafael Falcon, curso de latim. Clístenes, curso de línguas clássicas. Latim e grego, se eu não me engano. Nós temos Centro Dom Bosco. Nós temos. Que mais? Nós temos outras iniciativas aí. Estou pensando naquelas nata mesmo, né? São poucas, mas existem. Nós temos que nos dedicar a isso. Nós temos que nos dedicar a isso. Porque, assim, nós estamos rumando nitidamente para um período em que essas coisas, gente, elas serão proibidas. Elas serão proibidas. E essa discussão, outro ponto importante. O tempo da cultura, gente, mesmo com a esquerda trabalhando diariamente, e mesmo com o mecanismo funcionando diariamente, o tempo da cultura é longo. Existe um livro, eu ia até pegar esse livro para fazer a live, mas eu acabei esquecendo, não tem como eu pegar agora. Até tem, mas eu não gosto de deixar aqui abandonado. Tem um livro que chama O Cânone Ocidental. Cânone Ocidental, do Harold Bloom. Esse livro, ele é da década de 90, mas escrito com base em experiências da década de 80. O Bloom é um crítico literário, e nesse livro ele tá fazendo um exercício de crítica literária, né, num geral, mas ele está basicamente, o que a gente fala agora, e tem gente que lacra, né, invertido com isso, mas, por exemplo, a ideia de que você não deve ler Shakespeare porque Shakespeare é um homem branco. Você tem que ler autoras mulheres e esse blá 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 que não é desconhecido para ninguém aqui. Isso daí começou a ser implementado, veja, não é pensado, né? Não é gestado, é implementado nos Estados Unidos na década de 80, e aí o Bloom, na década de 90, escreve esse livro falando de, ó, tem uma galera na minha universidade querendo substituir o ensino dos clássicos por literatura feminista. Veja, e não porque é uma literatura tão superior que superou a clássica. Não, não, tem que entrar à força. Pode ser uma merda. Porque a gente também tem que abrir a possibilidade lógica de uma autora nova produzir algo gigantesco e muito bom. Mas não é esse o caso. Até mesmo porque se fosse esse o caso, o processo se daria naturalmente, né? Mas não é, não, tem que forçar. Aí tem que ter a literatura feminista. Tem que ter a literatura das minorias étnicas. Tem que ter no seu... E os clássicos? Ah, você deixa uma matériazinha. E dali a pouco você tira. Não tem mais. Por isso que a obra... E a obra chama O Cânone Ocidental. Né? Este livro, se eu não me engano, eu adquiri ele há muito tempo, mas é um livro que está esgotado. É, o que é cânone, né, gente? Tá diretamente, a questão da educação clássica ela está diretamente ligada a essa ideia de cânone. E até uma questão interessante, a Hannah Arendt, ela falava uma coisa que é essencialmente verdadeira. Nem sei se isso é original da Hannah Arendt. Provavelmente outros já falaram isso. Mas a Hannah Arendt, ela falou nesses termos. Ela falou, educação é uma coisa conservadora. Por quê? Porque basicamente você quer, por meio da educação, transmitir e preservar aquilo que é bom e merece ser transmitido e preservado. Né? Então quando você vai lá e ensina Shakespeare, por que você ensina Shakespeare e não outra coisa? Porque, eu ia dizer presume-se, né? Eu vou dizer presume-se, mas na verdade sabe-se, né? É sabido que Shakespeare é literatura elevadíssima, né? Toca no cerne de questões humanas, aquilo ali educa o espírito, né? E por aí afora. E por isso que aquilo se tornou clássico, e por isso que aquilo deve compor um cânone, né? Que é o quê? É um conjunto de obras básicas e essenciais que devem ser estudadas por todos. E isso compõe aquilo que é clássico, né? O cânone, normalmente, ele vai ser composto de clássicos. A estrutura básica de um cânone será composta de clássicos, né? Então, a ideia de cânone, ele envolve uma seleção daquilo que é bom, dos melhores. É só a gente pensar na organização da Bíblia, né? A mesma coisa. Quem conhece o básico sabe. Você tinha vários livros supostamente bíblicos, supostamente inspirados, aí a igreja teve que fazer um exercício de curadoria, chamemos assim, né? E dizer quais livros entram, quais livros saem. Então a igreja foi determinante para o cânone bíblico, né? O que nós temos como formato Bíblia é o cânone bíblico, que foi composto, né, por meio da curadoria da igreja e estabelecido, e, ó, isso aqui é a Bíblia. Então, quando, se a gente quiser fazer um cânone clássico, e a gente pode fazer de literatura, de arte, filosofia, né? Ou a gente pode fazer o seguinte exercício de pensamento, né? Vamos pensar num curso universitário de literatura, mas pode ser filosofia, teologia, arte, todo tipo de arte, né? Toda manifestação de arte. O que que uma pessoa não pode sair dessa universidade sem ter contato com? Né? Então, por exemplo, alguém que vai fazer literatura, por exemplo, não pode não ter contato com Homero. Né? Não pode não ter contato com Shakespeare. Né? Não pode não ter contato com sei lá, com. É, pensar num outro exemplo aqui. Enfim, abundam os exemplos, só me fogem agora, né? Mas é, você compor um cânone de literatura é muito fácil, né? Você consegue tranquilamente fazer uma lista aí de cinco, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Você consegue fazer um cânone de 50 autores ou obras de literatura ocidental. Então, vejam, porque até eu tava na hora de compor esta live aqui, eu tava discutindo com o Jair, que talvez esteja ainda presente aí na live, mas é educação clássica ou educação pelos clássicos? E na verdade, a educação clássica é o mecanismo. E a educação pelos clássicos é a ferramenta. É a ferramenta que você utiliza, né? Então, gente, vai voltando aqui para costurar as ideias. Depois que eu pintei o quadro na primeira metade da aula, e eu expliquei um pouco aqui o que que é a educação clássica, o que que acontece? Nós precisamos, então, preservar os clássicos por meio do estudo, por meio do registro, da publicação de livros. E aí, cada vez vai ficando mais claro, né, gente, como a gente se engana com esse mundinho da rede social. Não dá para você preservar os clássicos em tweet, em post de Facebook. Não dá. Isso é um trabalho mais sério que tem que ser feito do nível livro para cima, né? Aí a gente consegue costurar bem com aquela ideia que eu estava falando da universidade, né? Fica os bobão, as caixas de ressonância da rede social, fica lá falando privatiza a USP, não sei o quê. Cara, o que tinha que acontecer é uma entrada de pessoas com os ideais corretos na universidade. É isso que teria que acontecer. Porque senão vai ficar eternamente repetindo o slogan, repetindo o jargão, vai ficar entrando a galera só que quer tirar Shakespeare, tirar Jane Austen, tirar todo mundo que é clássico e colocar literatura feminista, de minoria étnica, etc, etc. Aí, e veja, a briga vai continuar. Vai ter sempre uma galera de fora reclamando, gritando, me dando murro em ponta de faca. E vai continuar a galera de dentro pintando e bordando, porque é a galera que está lá dentro. Se não tem outro lá dentro, o que fazer? Ah, mas é difícil, eu sofro boicote. Sabe por que que isso acontece? Porque os caras. Nós já deixamos os caras dominarem tudo. É por isso que isso acontece. Se tivesse 20, 30% lá dentro ainda, que pensa desse jeito, dava jogo. Dava jogo. Agora, o que cada um tem que fazer é, na sua respectiva área, de maneira inteligente, tentar ir retomando aos poucos. É isso que tem que acontecer. Né? É isso que tem que acontecer. Essa é a verdadeira solução, ou pelo menos uma parte de uma boa e verdadeira solução. E não ficar brincando de lacrada invertida. Né? Veja como. Eu sei que eu sou muito insistente nesse ponto, né? Eu falo muito sobre isso, mas assim, para mim é um fato gritante. Sabe? É assustadoramente gritante e verdadeiro o quanto isso é um problema. Né? E agora já deu para sacar, como algumas pessoas me disseram há muitos anos atrás, e eu não acreditei, quando eu estava achando que também o que dava jogo era ficar fazendo essas coisas. Fala, não, tem que fazer isso mesmo, né? A universidade já era. A educação já era. Temos que fazer homeschooling e privatizar o resto. Sim, privatizar, entregar na mão da Tabata Amaral e do Leman. Deixar a galera que ataca o cânone dominar a universidade. Certinho. É isso mesmo que tem que fazer. Né? E é um absurdo, né, gente? É um absurdo. Então, fechando aqui para eu ler alguns comentários e eventualmente responder alguma pergunta caso alguém queira fazer. A educação clássica, gente, ela salva você porque ela será e é, e já foi para muita gente, não estamos inventando a roda aqui, se o mundo está caótico, enquanto for permitido ter livros físicos ou virtuais, que seja, enquanto você, ó, não é proibido comprar um livro de Homero ainda, ler, estudar, discutir, ainda não é proibido. Enquanto a gente estiver nesse nível, nesse grau, você pode fazer, que é um exercício que o próprio professor Olavo recomendou, que é, deixa o mundo lá fora pegando fogo, por enquanto, volte-se para dentro, né? Salve-se internamente, e aí depois, né, eventualmente, você até pode tentar dar a sua contribuição para o mundo exterior, fazer aquilo que eu estava descrevendo, né? Recuperar as instituições, dominar parte do mecanismo. Isso até pode acontecer num momento posterior. Mas para isso acontecer com efetividade, não pode ser bocó, né? Como é 90% dos envolvidos no debate e na questão agora, né? Vamos falar real, gente. É um bando de bocó. Um bando de burro. Gente que ou fala guerra cultural por falar, ou nem fala. Aliás, na época... Agora, essa galera morreu, evidentemente. Eu, pelo menos, não vi mais. Agora, o pessoal conservador que era preocupado mais com essa questão, que é a galera que ia pela linha do professor Olavo, essa galera era chamada de direita burra, direita livrinho. Tem duas direitas livrinho, né? Tem a direita clube do livro, isso é uma outra coisa, mas tem a direita que seríamos nós aqui, né? Que estamos preocupados com estudar de verdade, porque tem gente que não imaginem que o que quem eu bati aqui, gente, é uma figura de linguagem. Eu bati em personagens reais, concretos. Gente que acha que está salvando o Brasil, ficando pendurado na rede social o dia inteiro, postando meme, corte Tramontina, vídeo, live de 3 horas, escrita em caps lock, pedindo ajuda dos milicos. Tem gente que realmente acha que está salvando o Brasil desse jeito. Salvando o Brasil, salvando alguma coisa, alguém, sei lá o quê. Tá? Tem gente que realmente acha isso. Então, não nos assustemos. Voltemos-nos para o interior. E a educação clássica pode ser, deve ser. Porque muita gente nos procura com essa pergunta, né, gente? O que fazer? Claro, eu não estou falando que todos os problemas da sua vida vão se resolver se você estudar os clássicos, né? Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, se o mundo lá fora está caótico, e lembrem daquele post clássico do professor Olavo que ele falava, né? A loucura só tende a piorar, né? A loucura do mundo exterior, ela só tende a piorar. Volte-se, né? Como que a gente tenta escapar disso? Um pouquinho, né? Minimamente que ser. Um caminho possível é voltando-se para os clássicos. Eu havia dito que essa live não seria uma live de propaganda, e não foi, né? Vamos encerrar aqui, se não pontualmente com 1 hora de live, quase com isso. Mas, como o nosso amigo Prandini, né? Grande Prandini, que fez aniversário. Parabéns, Prandini! Né? Ele trouxe aqui. Nós temos a nossa modesta contribuição para isso, né? Vamos ler os clássicos no Teatro das Ideias do Oliver Talk, que é o melhor caminho, né? Então, nós temos aqui no Oliver Talk um programa de estudo dos clássicos. Eu ia falar um programa de leitura, mas não é um programa de leitura, né? Na nossa proposta pedagógica, você lê os clássicos por sua conta e a gente faz uma análise, uma discussão e te dá 1 a 2 aulas sobre aquele livro clássico, né? Hoje mesmo eu postei uma aula no nosso sistema, né? Na nossa plataforma, eu postei uma aula sobre as 3 peças de Ésquilo, né? A peça Agamenon, Coéfras e Eumênides. Postei hoje a segunda aula de duas sobre essas três obras, que estão discutindo aí o primórdio da reflexão jurídica no mundo grego, no mundo ocidental. Veja, não estou falando que o nosso projeto é o melhor, embora eu não conheça ninguém que use esse mesmo método nosso, que na verdade não é nosso, é nosso no sentido que nós fazemos, mas não é nosso no sentido que nós inventamos, porque nós seguimos o Mortimer Adler, né? O pedagogo americano, ele que criou todo esse programa de educação clássica, né? Educação clássica por meio da leitura e do estudo dos clássicos. Então são obras selecionadas, obras ou trechos, que a gente lê na ordem posta pelo Mortimer Adler e explica para vocês. E aí você pode ler a obra ao mesmo tempo, pode ler antes, pode ler depois, né? Existe uma a flexibilidade necessária para o nosso mundo, ela está posta. Tem gente que não vai conseguir ler, vai assistir suas aulas, e pelo menos a pessoa vai ouvir falar. Ó, já ouvi falar desse tal de Ésquilo, já ouvi falar do tal Agamenon, do Orestes, da Guerra de Troia, Homero, Hesíodo, Odisseia, e por aí afora, Platão, né? Porque nós recebemos muitas pessoas de formações diversas, né? A pessoa é engenheiro, trabalha com engenharia, não tem. Não tem tempo para fazer leitura de clássicos, né? Mas consegue ouvir uma aula de uma hora a cada 15 dias. Eu sempre falo nas aulas, o ideal é fazer a leitura, mas se não puder, não tem problema, né? As aulas, elas te dão um suporte mínimo, né? O Prandini, que de fato, né, está com a gente desde o começo, eu garanto que é o melhor, estou no programa desde o princípio em 2020. Então, tanto é que nós já estamos na segunda temporada do Teatro das Ideias, tá? Toda a primeira está lá disponível para os novos assinantes e a segunda temporada está caminhando, né? Daqui 15 dias eu vou estar postando uma aula sobre Antígona e Édipo Rei, né? Dois livros aí, duas peças clássicas também. Esse começo da primeira temporada está muito voltado para o mundo grego, né? Nós já lemos a Odisseia, agora essas peças de Ésquilo, e na próxima, Antígona e Édipo Rei. Ah, enfim, só ler alguns comentários aqui. O Cleverson dizendo: a universidade estadual onde eu e minha esposa nos formamos na década de 2000, o curso de latim foi tirado do. Aqui eu não consigo. Foi tirado do curso de letras há cerca de 7 anos. Pois é, né? Provavelmente foi tirado. E o pior, foi tirado para pôr o quê no lugar, né? Isso também é assustador, né? A filosofia, a literatura clássica, antiga, medieval, escolástica, agostiniana, tomista, estoica, cristã, é a que mais faz sentido. A filosofia, a literatura moderna, mais atrapalha o homem do que ajuda. Olha, eu nem. Não é que eu discorde. Acho que está 98%. Quem sou eu para dizer se você está certo ou não, né? Mas entendi o seu ponto está correto, né? O professor Olavo, ele falava, né? Os antigos acertaram o central e erraram o marginal, né? E os modernos é o inverso. Eles erram o central e acertam o marginal, né? Aquilo que os aspectos centrais e marginais, né? Obviamente, a gente está falando. E eu acredito mais ou menos nisso, né? Então, nem tudo que é moderno em termos de literatura, filosofia, teologia, etc., é para se jogar fora. E você não disse isso, eu sei, né? Só estou dando destaque para quem nos assiste, mas o essencial muitas vezes está errado. Aqui um comentário do chefe Lagostíssimo, é isso? Aí você foi no ponto correto. Tem gente que está colocando a guerra cultural como perdida e querendo justificar para ir para a ação política. É que, na verdade, o que essas pessoas entendem por ação política é empreguinho, né, gente? A verdade é essa. A verdade é só essa, gente. A galera vende a alma por carguinho, por dinheirinho, A galera vende a alma por isso aí. Negócio de privatizar, Estado enxuto, guerra cultural. Para muita gente, isso foi só um modismo. Foi só um modismo, foi só um grupo ao qual pertencer. Só isso. Não era real. Era fake, era fajuto, né? Então, mas cabe a nós, poucos aqui, né? Então, a gente teve um pico de 50 pessoas assistindo a live. E foi um pico bem constante. Então, acredito que são 50 pessoas que estão mais ou menos entendendo e concordando, mesmo que não seja com tudo, com linhas gerais do que eu disse. Poxa, 50 pessoas cientes desses problemas todos, o mundo, o Brasil já está um pouquinho melhor, né? Um pouquinho. Não é, não vai salvar o Brasil, salvar, né? Vamos nos salvar. Isso é fato. Tá certo? Então, meus caros, semana que vem, provavelmente, o Oliver retorna com as lives. Hoje foi uma excepcionalidade. Mas, de tempos em tempos, eu vou aparecer aqui com vocês para fazer uma live, para bater um papo, para desabafar, para comentar assuntos da atualidade. E espero vê-los no Teatro das Ideias e vê-los aqui também, tá? Ó, a Débora deixou a mensagem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.